DW Noticiário.
Bom dia. Começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. Na Alemanha, o Partido Social Democrata, principal força da oposição, aprovou com clara maioria, no último sábado, o início de negociações formais para formar uma grande coligação de governo com os conservadores CDU-CSU da chanceler Angela Merkel. As negociações formais terão início nesta quarta-feira, mas a formação da coligação está condicionada das reivindicações não negociáveis, entre elas a criação de um salário mínimo nacional, bem como medidas contra o abuso do trabalho temporário, a equiparação salarial entre homens e mulheres, ações contra a pobreza na velhice, mais investimentos em educação e infraestrutura, a criação de um imposto sobre as transações financeiras e a aprovação da dupla cidadania. Já a promessa feita na campanha eleitoral de aumentar o imposto dos mais ricos não faz parte da lista de exigências. O SPD pretende delegar a aprovação final da coligação ao voto das suas bases. Há incertezas sobre esforços para convocar as negociações de paz para acabar com a guerra civil na Síria. Enquanto a Liga Árabe disse que as negociações prosseguirão no próximo mês, o enviado da ONU e da Liga Árabe, Lakhdar Brahim, negou que a data foi definida. Na Síria, no domingo, um caminhão carregado de explosivos foi detonado por um suicida num posto de controle do exército na cidade de Hama. Cerca de 30 pessoas morreram e dezenas ficaram gravemente feridas. As negociações de paz entre o governo da República Democrática do Congo e os rebeldes do M23, que decorrem em Kampala, caminham lentamente para o fracasso, afirmou um alto responsável congolês à agência de notícias France Presse. De acordo com o responsável, perante as concessões do governo congolês, o M23 colocou sobre a mesa novas reivindicações e recusou a última proposta de mediação ugandesa. As negociações têm estado centradas na amnistia e na integração das forças armadas dos rebeldes responsáveis por crimes de guerra contra a humanidade e as violações graves dos direitos humanos, além da transformação política dos dirigentes do M23. Na capital egípcia, 3 pessoas morreram ontem, entre as quais uma criança e 8 ficaram feridas, no ataque a uma igreja depois de um casamento, informa o governo local. 2 homens mascarados numa mota abriram fogo de forma indiscriminada. Os cristãos coptas representam perto de 10% da população egípcia. Os ataques contra igrejas têm aumentado no Egito depois da deposição do presidente eleito, o islamista Mohamed Morsi, pelas Forças Armadas em julho passado. Em Mombasa, no Quênia, 2 clérigos cristãos foram mortos em ataques separados 2 semanas após a morte de um clérigo muçulmano ter causado confrontos mortais na cidade portuária de Mombasa. O líder da Igreja Evangélica da Redenção, em Mombasa, foi encontrado morto ontem na igreja com um tiro na cabeça e uma bíblia no colo. Na cidade de Quilife, o corpo de Ibrahim Kidata, um pastor da Igreja Pentecostal da África Oriental, foi encontrado no mato, segundo membros da congregação. No Iraque, um duplo atentado num café em Bagdad fez cerca de 38 mortos e 45 feridos ontem, segundo a polícia local. Primeiro, um suicida acionou uma bomba num bairro predominantemente xiita, no sul da capital iraquiana, e pouco depois, a segunda bomba também explodiu. Outros 8 ataques suicidas contra as autoridades e instituições das forças de segurança mataram outras 12 pessoas. Grupos sunitas radicais, incluindo a Al-Qaeda, aumentaram os ataques no Iraque nos últimos meses para enfraquecer o governo liderado pelos xiitas. De acordo com estimativas da ONU, 979 pessoas foram mortas só em setembro passado. O primeiro-ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, e o seu Partido Popular Social Cristão venceram as eleições legislativas de domingo com 33,4% dos votos. O Partido Liberal, liderado por Xavier Bettel, obteve 19,2% dos votos no empate técnico com os socialistas que abandonaram a coligação com Juncker com 19,3%. Juncker, que liderou o Eurogrupo, é o mais antigo primeiro-ministro europeu em funções depois de 18 anos no poder. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Em Portugal, a esquerda defende cooperação com Angola, mas não a qualquer custo. Fundação Carlos Gulbenkian apoia Angola na formação de quadros universitários. Madagascar escolhe presidente na sexta-feira, numa altura em que a sua economia desmorona. Estes são os destaques do Jornal da Manhã, desta segunda-feira, 21 de outubro de 2013. Depois do presidente de Angola anunciar o fim da parceria estratégica entre o seu país e Portugal na última semana, uma organização que apoia a posição de José Eduardo dos Santos fez uma manifestação de solidariedade para com os portugueses residentes em Angola. E em Portugal, o Bloco de Esquerda lembra que a parceria entre os dois países deve ser boa, mas que a justiça não deve ser sacrificada a qualquer custo. Apesar do mal-estar, o presidente Cavaco Silva acredita que as relações entre as partes voltarão ao normal. Em Luanda, cerca de 3 mil pessoas realizaram uma marcha de apoio ao presidente angolano, que também serviu para saudar os portugueses que vivem e trabalham no país. A marcha foi organizada pela Associação dos Amigos do Bem e da Paz e o objetivo era manifestar apoio ao discurso de José Eduardo dos Santos, feito na semana passada no Parlamento, sobre o Estado da Nação. Um dos pontos abordados pelo presidente foi o desaconselhamento da parceria estratégica entre os dois países. Falando a Lusa, Hélder Balsa, presidente da nova associação, disse:
para estes portugueses que estão aqui a trabalhar em Angola, o discurso do seu presidente da República vai ajudar a fomentar muitos setores a nível e índices do nosso país. Estes portugueses que cá estão, cá continuem, eu penso que eles, de certa forma, sentem-se angolanos porque abandonaram as suas casas e estão cá a dar um contributo muito válido para o desenvolvimento do país.
Em Angola vivem cerca de 120 mil portugueses. Hélder Balsa lembrou as afinidades entre os povos e os laços antigos, mas os manifestantes diziam que não aceitavam ingerência externa. Falando a Lusa, o presidente da associação fez questão de separar as coisas.
São bem-vindos todos os portugueses. Com, portanto, o fim dessa parceria estratégica entre Angola e Portugal, não quer dizer que os portugueses não são bem-vindos.
E as declarações do presidente angolano estão a desencadear várias reações também em Portugal. O Bloco de Esquerda defende, por exemplo, que valores maiores devem ser salvaguardados, apesar do interesse nas relações entre os dois países. João Semedo é o coordenador do Bloco.
Nós defendemos que haja boas relações bilaterais entre o Estado português e o Estado angolano. Agora, não estamos de acordo, nem dispostos, a que essas relações, para serem boas, tenham de ser feitas à custa de princípios fundamentais, como sejam o do natural, normal funcionamento da justiça. Nós não aceitamos que nenhum outro Estado, seja o angolano ou qualquer outro, queira conduzir a justiça portuguesa em rumos que lhes serão, enfim, favoráveis, ou que pelo menos os próprios reconhecem como favoráveis.
Em Angola, a UNITA, o maior partido da oposição, considera que a decisão de Luanda é uma retaliação porque Portugal talvez esteja a denunciar alguns atos de corrupção. Especula-se que um suposto caso envolvendo altas chefias angolanas a correr na justiça portuguesa tenha originado a decisão de Luanda. Mas João Semedo lembra que a justiça deve ser igual para todos.
A justiça é autónoma e independente. O próprio Estado português não se deve, os órgãos de soberania, o Governo, a Assembleia da República, o próprio Presidente da República, têm que respeitar a autonomia da justiça. Ora, se nós exigimos isso aos nossos órgãos de soberania, também devemos exigir isso aos órgãos que representam Estados e países estrangeiros.
Apesar da tensão, o presidente de Portugal, Cavaco Silva, acredita que as relações voltem à normalidade e garantiu que os dois países já mantiveram contacto para ultrapassarem a situação. Mas Cavaco Silva não disse à imprensa quais eram os pontos em desacordo. O que acha deste afastamento e, ao mesmo tempo, aproximação com Portugal? Caro ouvinte, deixe ficar aqui a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de. Ou então,
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A Fundação Gulbenkian, através do seu Instituto de Ciência e Investigação, propõe-se ajudar na formação de professores universitários de excelência e de uma nova geração de cientistas na África Lusófona e em Timor-Leste. O desafio de capacitação de quadros, nomeadamente de executivos de qualidade, também é aposta da Universidade Nova de Lisboa, que vai reformular os programas que desenvolve em Angola, abrangendo a área da gestão de empresas. João Carlos conta-nos mais a partir de Lisboa.
Angola ainda tem carências de quadros médios qualificados. Com a ajuda da cooperação internacional, o país prepara jovens executivos vocacionados para a gestão de empresas. Mas será necessário diversificar a oferta, de modo a garantir que cada vez mais mão de obra angolana possa ser recrutada pelas grandes empresas sem depender substancialmente de um número considerável de imigrantes. É também esta a preocupação da Escola de Formação de Executivos da nova SPE, School of Business and Economics, estrutura da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. A escola, administrada por Nandin Habib, está a preparar a reformulação da sua ação em Angola, propondo-se a desenvolver em 2014 novos programas que contemplam a formação de uma nova geração de executivos.
Nós criamos agora um novo programa chamado Programa de Gestão para Jovens de Elevado Potencial, que vamos lançar em Angola e depois em Moçambique, que visa atrair recém-licenciados, ou seja, pessoas que acabaram a licenciatura no prazo de 1 ou 2 anos, sem grande experiência profissional. Vamos trabalhar com eles intensivamente para, de facto, criar um novo grupo de pessoas que podem sair para o mercado de trabalho e tornarem-se produtivas muito rapidamente.
Entre outras qualidades, as empresas angolanas parceiras querem jovens com boas capacidades de análise, excelente disciplina de trabalho, valores éticos, assim como espírito de equipa e capacidade de comunicação. A Escola de Formação de Executivos da Nova, também presente em Moçambique, atua igualmente na área da investigação, procurando descobrir nestes países novas aprendizagens relacionadas com os desafios do desenvolvimento. Nandin Habib dá alguns exemplos.
E por isso o nosso centro de investigação, que chama-se Nova África, faz trabalho muito interessante de investigação, avaliando a reação de consumidores a certo tipo de políticas. Em Moçambique estamos a trabalhar na área de banca móvel, estamos a olhar para coisas como é que a literacia financeira impacta a capacidade dos gestores aumentarem o seu negócio, contratar mais pessoas e terem mais sucesso.
A Fundação Calouste Gulbenkian tem agido de igual modo para a qualificação dos recursos humanos lusófonos através dos seus programas de ajuda ao desenvolvimento. Por intermédio do Instituto Gulbenkian de Ciência, prepara um projeto que visa formar uma nova geração de cientistas dos países africanos de língua portuguesa e de Timor-Leste. O Instituto prevê ainda formar professores universitários de excelência com o objetivo de colocar a ciência e o ensino pós-graduado ao serviço do desenvolvimento. Manuel Alves da Rocha, diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, acolheu a notícia com agrado, em consonância com as parcerias que deseja incrementar nestas áreas com instituições internacionais.
Absolutamente. Nós temos uns jovens muito promissores que eu sei que mal eles acabem o curso na Universidade Católica, para alguns deles têm passado aqui por Portugal, têm passado pelo Brasil a fazer os seus mestrados nas áreas sociais, nas áreas macroeconómicas, na área de direito e, portanto, são depois as pessoas que vão trabalhar connosco em projetos de pesquisa.
Estas parcerias será uma via para mobilizar fundos destinados a financiar os projetos. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Segundo o Banco Mundial, de todos os países do mundo onde não há guerra, Madagascar é o que tem um fraco desempenho económico. Desde o golpe militar, a grande ilha do Oceano Índico entrou numa grave crise política que até hoje persiste. A economia está paralisada, com 9 em cada 10 malgaches a viver na pobreza, os cofres do Estado vazios e os investidores ausentes. Na próxima sexta-feira, dia 25, terá lugar a primeira volta da esperada eleição presidencial. A difícil tarefa de reconstrução total do país aguarda o vencedor do escrutínio. Uma reportagem de Frederic Müller, apresentada por António Rocha.
Desde o golpe de Estado em 2009, Madagascar tem sido dirigido por um governo de transição que muitos países, entre eles a Alemanha, não reconhecem. Os países doadores pararam com os apoios financeiros ao governo de Antananarivo, enquanto os Estados Unidos da América suspenderam os benefícios comerciais concedidos à indústria têxtil do país. 30 mil postos de trabalho foram perdidos, mas isso é apenas um aspecto da crise. Hale Bridi, representando o Banco Mundial no Madagascar, explica que o governo está a introduzir medidas draconianas de austeridade para evitar que a situação económico-financeira seja muito pior.
On voit une chute importante Vê-se uma baixa importante dos investimentos estatais, ou seja, do orçamento público, em setores como educação, saúde, proteção social, nutrição e outros. Tudo isso tem um impacto considerável sobre o bem-estar básico das populações.
Antes de 2009, a economia malgache estava a desenvolver-se, com o então presidente Marc Ravalomanana a aplicar uma política económica liberal, com a qual foi capaz de atrair investimentos do estrangeiro e colocar o crescimento económico anual nos cerca de 5%. Mas também, na altura, vieram a público denúncias de corrupção e assim foi derrubado do poder através de um golpe pelo seu grande rival político, Andry Rajoelina. A partir daquele momento, o crescimento económico caiu por terra e a crise instalou-se no país. Mas, para muitos, a atual crise não é a única razão para explicar o estado deplorável em que se encontra a economia malgache, porque o país viveu sucessivas crises desde a sua independência em 1960. E nesse meio tempo era difícil a recuperação da economia, como afirma Halle Bridy, do Banco Mundial.
Esta queda no desenvolvimento econômico do país não é nova, mas sim algo que começou há muitos anos. Existiram alguns períodos de crescimento, mas a nível histórico, há muitos anos o país vem perdendo a sua pujança. Trata-se do resultado de uma má gestão do país nos últimos tempos, mas que se acentua em alguns períodos de crise, como é agora o caso.
Muitas famílias não têm o suficiente para comer. Mesmo assim, o Estado subsidia a gasolina e a eletricidade. No entanto, há muito tempo que as pessoas deixaram de pagar as suas contas porque simplesmente não têm dinheiro. Para muitos analistas, acabar com os subsídios seria o aumento automático da inflação, que já é muito elevada. Os investidores estrangeiros saíram do país ou então diminuíram drasticamente o volume dos seus negócios. O alemão Heiko Schlitke é gestor da operadora de telecomunicações, a Airtel, no Madagascar. Atualmente, a empresa somente mantém operativo a sua rede de telefones móveis e expandi-lo não será uma opção, pelo menos até que uma série de condições seja satisfeita.
Em primeiro lugar, que a eleição seja transparente e os resultados credíveis para que um governo seja constituído e em seguida legitimado para poder dialogar com os investidores estrangeiros. Por enquanto, ninguém sabe se hoje conseguir realizar um contrato, se esse mesmo contrato terá validade no futuro. Isso, por exemplo, é um obstáculo aos planos de investimento.
António Rocha, DW.
E é tempo agora para acompanhar o Magazine Desportivo.
DW. Desporto.
Desporto no ar, hoje com António Cascais. Como ocorreu a nona jornada da Bundesliga, a primeira divisão de futebol na Alemanha? Quem lidera as ligas em Moçambique e em Angola? Respostas a estas e outras perguntas ao longo dos próximos 10 minutos. Na Bundesliga, o Bayern de Munique, campeão alemão e europeu em exercício, recebeu e venceu este sábado o Mainz por 4-1, recuperando a liderança isolada da tabela à nona jornada. Pressionados pela polémica vitória do Bayer Leverkusen diante do Hoffenheim por 2-1, os bávaros entraram para este encontro a 2 pontos da liderança. O Mainz ainda assustou, inaugurando o marcador aos 44 minutos, mas a equipa de Pep Guardiola deu excelente resposta na segunda parte. O atacante do Bayern, Thomas Müller, mostrou-se aliviado pelo bom desempenho da sua equipa na segunda parte do jogo. O Mainz dificultou-nos a vida na primeira parte. Eles posicionaram-se na defesa com 5 homens extremamente disciplinados. Mas na segunda parte, a gente adaptou-se a essa tática e a nossa estratégia funcionou lindamente. O Borussia Dortmund, inesperadamente, teve dificuldades em vencer o Hannover em casa e conseguiu apenas graças a um golo de Reus, uma grande penalidade marcada aos 4 minutos. Roman Weidenfeller, guarda-redes do Borussia Dortmund e um dos suplentes na seleção alemã, elogiou o empenho do adversário. O Hannover jogou hoje muito bem. Fomos obrigados a muito esforço e não conseguimos mostrar a qualidade a que habituámos os nossos adeptos. Isso dificultou-nos a vida e de que maneira? O Werder Bremen não foi além de um empate a zero em casa contra o Freiburg. Sebastian Prödel, do Werder Bremen, mostrou-se decepcionado com o resultado. O empate sabe a pouco contra o Freiburg, uma equipa que ainda não conseguiu vencer em 9 jornadas da Bundesliga. O Schalke conseguiu vencer no tempo de compensação em casa do último classificado, Braunschweig. Julian Draxler, jovem estrela do Schalke, comentou o resultado da seguinte forma. O Braunschweig teria merecido pelo menos um empate. Nós não fizemos um bom jogo em termos técnicos. Estes 3 pontos são muito importantes para a nossa posição na tabela da Bundesliga. Recordamos os resultados desta 9ª jornada. Dortmund 1, Hannover 0, Bayern de Munique 4, Mainz 1, Werder Bremen 0, Friburgo 0, Braunschweig 2, Schalke 3, Frankfurt 1, Nuremberg 1, Berlim 1, Mönchengladbach 0, Hamburgo 3, Stuttgart 3, Augsburgo 1, Wolfsburg 2. Recordamos ainda o polémico jogo de sexta-feira, Hoffenheim 1, Bayer Leverkusen 2. Polémico porquê? Perguntarão os ouvintes. Recorde-se que a grande polémica da jornada surgiu precisamente neste jogo. O golo de Kiesling está a correr o mundo uma vez que a bola embateu na rede lateral da baliza, acabando por entrar na baliza do Hoffenheim pelo lado de fora. Iludido pela presença da bola no fundo da baliza, o árbitro Felix Brüch acabou por validar um golo, portanto, irregular. A Federação Alemã promete analisar o caso hoje, segunda-feira, tendo em conta a solicitação do Hoffenheim de repetição do jogo. Rainer Koch, responsável do Departamento Jurídico da Federação Alemã de Futebol, DFB, afirmou já que, num caso tão flagrante, terão que ser ouvidas também instâncias superiores. Na tabela classificativa, o Bayern de Munique está à frente, com 23 pontos, seguido do Dortmund e do Bayer Leverkusen, com 22, isto provisoriamente, uma vez que está a ser estudada a hipótese de vir a ser repetido o último jogo do Leverkusen. Vamos agora a Moçambique para dar conta dos resultados da última jornada, a 22ª do Moçambola. A Liga Muçulmana, orientada pelo treinador português Litos, empatou a 0 golos em casa com o Costa do Sol. A 4 jornadas do final do Moçambola, a Liga Muçulmana lidera com 44 pontos, mais 7 do que o HCB Songo, mas a equipa de Litos ainda tem um jogo em atraso. Eis o quadro dos resultados desta última jornada. Liga Muçulmana, Costa do Sol, 0-0. Vilanculo, 0. Machete, 1. Estrela Vermelha da Beira, 2. Nacala, 0. Xingale, 1. HCB Songo, 0. Machakene, 2. Chibuto, 1. Ferroviário de Nampula, 1. Ferroviário da Beira, 0. Ferroviário de Maputo, 1. Têxtil Pungwe, 0. Em Angola, estamos a 2 jornadas do fim do campeonato, mas o Cabuscorp do Palanca já é o campeão virtual. António Carlos, nosso correspondente em Luanda, com o rescaldo da jornada do fim de semana.
A 2 jornadas do fim, o 1 de agosto assegurou a 2ª posição do Girabola depois de, na semana anterior, o Cabuscorp também de Luanda ter conquistado antecipadamente o título de campeão nacional na época 2013. No fim de semana, o 1 de agosto pôs fim à disputa da 2ª posição do campeonato ao bater o seu mais direto perseguidor, o Bravos de Maquis do Moxico, por 1-0. Quem não soube ou foi incapaz de aproveitar a escorregadela caseira do Bravos foi o Petra de Luanda, que pretende chegar ainda ao terceiro lugar. O Petra perdeu em Benguela com o 1 de maio local por 1-0. Mas a surpresa da jornada veio da cidade do Dundo, no leste de Angola, onde a equipa da casa, o Sagrada Esperança da Lunda Norte, a fazer um dos melhores campeonatos de sempre, consentiu uma clara derrota de 0-2 diante do Desportivo da Vila. A jogar em casa, o campeão nacional Cabo Scarpa do Palanca recebeu e venceu o Atlético por contundentes 4 bolas sem resposta, afundando ainda mais a equipa do Namib, que é outro aflito e candidato à descida de divisão. Na cidade do Ambo, o Recreativo da Cala, jogar no seu novo estádio, o Relvado, não conseguiu fazer melhor do que 1-0 frente ao Interclube. O bicampeão nacional Recreativo do Libolo, este ano muito aquém daquilo que produziu nas últimas 2 temporadas, empatou pelo mesmo score 1-1 diante do Porcelana do Coenza Norte, que luta ainda para fugir à despromoção. Depois de definidos os 2 primeiros lugares, Cabo Scarpa com 67 pontos e 1 de agosto com 55, falta saber quem será o terceiro, ou o Bravos de Maquis com 48 pontos, ou o Petra de Luanda com -1. Uma destas 2 equipas deverá acompanhar os 2 primeiros às taças africanas. Depois de definidas as posições cimeiras, as atenções estão viradas para as inevitáveis descidas. Abaixo da linha d'água estão o Porcelana com 27 pontos, o Asa com 26, o Atlético do Namibe com 24 e o Santos com 20. O comentador para o Futebol Aldeia Alfredo tem a seguinte opinião sobre esta fase da despromoção.
Já temos 2 equipas que estão automaticamente rebaixadas, que é o Santos e o Atlético do Namibe. Agora, o Asa, que vai defrontar na próxima jornada o 1 de agosto e na última o Recreativo do Libolo, bem como o Porcelana, que recebe o Sagrada Esperança e depois joga em Benguela com o 1 de maio, são as 2 equipas apontadas para discutirem o último lugar que garante o despromovido.
O comentário de Aldeir Alfredo. António Carlos em Luanda para a DW.
Encerramos aqui a nossa página desportiva. Uma semana cheia de vitórias, deseja António Cascais.
DW. Espaço do ouvinte.
O que acha do afastamento e, ao mesmo tempo, aproximação de Angola a Portugal? Esta era a pergunta do dia. Cristiane Teixeira Vieira está aqui no estúdio e ela tem muitíssimas respostas. Bom dia.
Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu começo com os SMS que chegaram de Moçambique. Aruni Estavela, de Maputo, nos escreveu: congratulo a posição angolana, visto que a Europa ainda pensa que a África deve depender em tudo. Várias vezes o pobre Portugal barrou a entrada de voos angolanos e moçambicanos sem prévia comunicação. Chega e jamais dependência. Também o Tuvangipano, de Maputo, escreveu: as relações de Luanda e Lisboa não são boas desde que José Eduardo governa Angola. Muitas reações também na nossa página no Facebook. O Cláudio Manquila diz: Portugal não tem nada para ajudar Angola. E o Fialho César respondeu a ele: em virtude da inoperância das instituições em Angola, como a da justiça, devido ao sequestro do Estado por parte da elite que o dirige, perante tal situação deveras catastrófica, não restam grandes margens de manobra ao povo angolano se quer ver recuperada a sua soberania, que de contar com a solidariedade das outras nações, neste caso dos seus serviços de justiça, no sentido de o ajudar a desembaraçar-se das correntes da ditadura. Orlando Macedo também deixou uma mensagem na nossa página no Facebook e ele diz: também Portugal não pode chorar tanto pelas tais relações. Não irão me dizer que serão escovinhas e lambibotas só para ter de volta as tais relações de interesses, porque de amizade não tem nada. Nada de choros e lamentações, porque vocês não dependem de Angola. Sabem muito bem que José Eduardo quer ganhar por tudo um certo protagonismo no mundo. Matheus Torres, de Moçambique, de Lixinga, escreveu: Portugal tem que arranjar outros mecanismos com outros países da África, respeitem a posição de Angola. E o Antônio Zamba diz: os Tugas estão em crise financeira e os dirigentes angolanos corruptos afetos ao partido no poder acharam a oportunidade de instaurarem a corrupção. Missão impossível. José Eduardo, a justiça do Tugas é apartidária e totalmente independente. São as participações de hoje. Obrigado a todos. Nádia.
Muito obrigada pela participação. Está completa a informação por hora. Tenham um bom dia e uma ótima semana de atividades. Até mais.